voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, a Mulher Brasileira de hoje vai falar sobre um tema que foi sugerido por um ouvinte, andropausa. Conhecida como menopausa masculina, é marcada pela diminuição dos níveis de testosterona. Essas mudanças podem provocar alterações no padrão do sono, na função sexual e muito mais. Mas quem vai falar com esse assunto com muita propriedade está na linha conosco, Dr. Francisco Coutinho, urologista. Bom dia, bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia Barbosa. Prazer enorme falar com você, ainda mais num tema desse de Mulher Brasileira, né? Tema masculino voltado para as mulheres.
Exatamente, é isso aí. Então, Dr. Francisco Coutinho, o que vem a ser esse momento na vida do homem? Andropausa, é esse mesmo nome?
Bom, andropausa é um termo que a população geral usa, né, para poder assemelhar a esse quadro masculino com o das mulheres, feminino, que é a menopausa.
Sim.
Só que, diferente das mulheres, não ocorre uma perda, uma pausa, e sim uma redução. Então, o termo médico mais empregado chama-se DAEM, declínio androgênico do envelhecimento masculino. Mas a gente aceita bem essa utilização DAEM. Desse termo aí para facilitar.
Bom saber.
Isso, DAEM.
DAEM, tá. Então, a partir de que momento começa esse DAEM? Porque as mulheres têm uma... Aí para tudo, mas no homem é diferente. E como é?
Então, no homem, você normalmente, essa redução de testosterona ocorre a partir de 40 anos de idade, reduzindo cerca de 1% da testosterona a cada ano. Agora, outros homens que estão obesos, sedentários, com uma má qualidade de vida, podem apresentar também sintomas de hipogonadismo, que é o termo que a gente usa, né, a redução da testosterona, mas de origem metabólica, ou seja, o corpo dele, inflamado pelo estado geral, é que leva à redução dos níveis de testosterona. Então, homens jovens hoje estão com uma andropausa, vamos dizer assim.
Ixi, puxa vida. As mudanças, então, que acontecem? Quer dizer, acontece mudança no corpo e, além da mudança física, densidade óssea, alguma coisa...
Bom, os sintomas desse declínio, eles são muito parecidos com o próprio envelhecimento. Então, você pode ter alterações físicas mesmo, diminuição de massa muscular, alterações na parte de cálcio dos ossos, né? Alteração mineral dos ossos. Você pode ter uma série de outras alterações cognitivas, ou seja, mudança de humor, irritabilidade, alterações do sono. E também na esfera sexual. Então, a redução da libido é uma característica, o desejo do homem de fazer o sexo, e também alterações na performance sexual desse homem. Ele passa a acordar com menos ereção, ele não consegue sustentar tão bem uma rigidez peniana. Então, são várias alterações. Inclusive, muitos homens são diagnosticados como depressão e, na verdade, eles estão com níveis baixos de testosterona.
E isso é possível resolver, por exemplo, na mulher se faz reposição hormonal. Homem também tem essa questão de uma reposição?
Com certeza, a reposição hormonal masculina, ela é extremamente segura, né? No passado, a gente achava que a reposição de testosterona poderia levar ao câncer da próstata. E isso já caiu por terra, isso não existe. Ou seja, repor testosterona num homem normal, num homem que necessita, não vai levar ao câncer de próstata. Porém, uma vez que aquele homem desenvolva o câncer de próstata, é preciso ficar muito atento, porque a testosterona aí sim poderá fazer mal a ele. Então, quem deve repor testosterona, de uma maneira geral, é o urologista, porque ele que faz também o diagnóstico do câncer da próstata. Então a gente tem um pouco de cuidado, porque hoje em dia é uma febre de reposição de testosterona.
Sim.
Em homens que não estão com níveis baixos de testosterona. Isso é um equívoco. Só devemos repor quando os níveis estão baixos e eles estão determinando sintomas no indivíduo. Esses sintomas que eu falei.
Sim, agora, por exemplo, se ele faz uma reposição e não é necessária a reposição, causa algum problema?
Sim, vários problemas. Então nós temos hoje essa febre de reposição de chip e de implantes e etc. Isso aí é errado, porque você vai interferir no chamado eixo normal. Então, o homem que toma reposição de testosterona sem necessidade, ele pode parar de produzir a sua própria testosterona. Ele pode ter efeitos cardiovasculares. Então, homens que suplementam a testosterona em níveis muito elevados têm um risco de 2 a 3 vezes maior de uma alteração cardíaca, uma doença cardiovascular.
Nossa.
Então, você dentro dos níveis normais é muito seguro, mas o abuso da testosterona é um problema que a gente está vivenciando hoje.
Uhum. Então, assim como as mulheres passam por uma questão emocional também, porque muda tudo na vida, antigamente se dizia que era uma condenação, tá? No caso da mulher. No caso dos homens também existe isso ou não? A parte emocional pode ficar abalada, mas não necessariamente uma condenação. Explica isso pra gente.
Não, nos homens é muito parecido, né? Ou seja, o homem começa a ter muitos problemas de irritabilidade, humor, ele fica num estado deprimido, ele não tem vontade para fazer nada, nenhuma atividade. É aquele famoso homem sentado no sofá, sem vontade para nada, sem disposição. Então isso aí, obviamente, que quando você diagnostica através de exames de sangue, onde você avalia que os níveis hormonais estão baixos e repõe, a vida dele muda completamente. Esse homem ganha disposição para tudo, para namorar, para fazer as coisas, para trabalhar, melhora a parte cognitiva, melhora a concentração no trabalho. Isso é muito importante. Além, assim, da reposição, é a mudança do estilo de vida. Então, a testosterona depende muito se aquele indivíduo se alimenta bem, se ele faz atividade física. Isso faz com que o corpo produza seus níveis normais de testosterona.
Uhum. Então, por exemplo, digamos aqui, tem um ouvinte aqui, Emílio, fazendo pergunta, que ele é uma pessoa que está ficando num momento depressivo, tem 60 anos, está ficando depressivo, e está difícil até de buscar trabalho. Isso pode ser também por conta disso? Essa
com
depressão?
Com certeza, é obviamente que ele vai avaliar o que está causando esse estado depressivo dele, mas uma das coisas que devem ser feitas é avaliar os níveis de testosterona e também a vida sexual. O homem que está vivenciando uma dificuldade sexual, isso causa um impacto muito grande na sua qualidade de vida. Então, às vezes ele tem repercussões no trabalho, repercussões na família e etc. Tudo porque ele está vivendo um momento de dificuldade sexual, onde ele não tem intimidade com a sua parceria de expor essa dificuldade, não procura o médico. O homem tem muita dificuldade de procurar a assistência médica.
Verdade. Então, para os nossos ouvintes que estão passando por esta fase, ainda estão em dúvida ou com receio, porque existe muito receio também em buscar uma ajuda, né? Por exemplo, seria o caso também de associar não só um tratamento, uma reposição, também com uma espécie de terapia? Soltar-se mais, falar mais sobre si mesmo, ou enfim, uma coisa multidisciplinar? Porque as mulheres normalmente são assim, você faz uma terapia, você vai um psicólogo, você vai praticar um esporte e tal, e aí associa tudo, na verdade, né? Fica uma coisa meio que unida à outra. Com um homem também é possível fazer isso? Desde que ele se disponha também a fazer, né? Claro.
Vânia, isso aí é muito interessante que você fala, porque todo tratamento, principalmente na esfera da sexualidade, ela é multidisciplinar. Ou seja, quanto mais você agrega profissionais que lidam com o mesmo assunto, melhor, né? Então, óbvio que a psicoterapia, ela é ótima, porque ela vai ajudar, porque principalmente nas questões sexuais. Nós não temos educação sexual, nós não conversamos sobre sexualidade, nós conversamos sobre os nossos problemas com nossos amigos, mas dificilmente você conversa sobre as suas dificuldades sexuais. Então, as pessoas se fecham muito, às vezes elas não conversam nem com as suas próprias parcerias, né? Ou seja, aquele casal que vai deixando de ter uma atividade sexual e não conversa com ninguém, nem entre si. Então, sempre a psicoterapia vai ajudar. Mas acho que um bom médico que tenha uma escuta muito boa, que saiba entender, que saiba abordar o assunto com o paciente com calma e sem nenhum preconceito, disposto ali a ser o melhor amigo dele nesse momento, isso aí já ajuda muito e tem uma ação muito grande.
Não existe uma idade específica para que isso aconteça, quer dizer, a partir dos 40, mas pode ser também que vá mais cedo ou não. Isso não pode acontecer, alguma coisa precoce,
pode,
por exemplo.
Pode sim, a gente tem observado muito, Vânia, o que a gente chama disso, hipogonadismo metabólico. É um indivíduo clássico, ele tem às vezes menos de 40 anos de idade, ele está obeso, ele está sedentário, ele se alimenta mal, a pressão está alta, tem diabetes. Ou seja, o corpo dele está inflamado. Em estado inflamado, o testículo para de produzir a testosterona. Então, o problema dele não é uma falência da produção do hormônio pelo testículo, ciclo, e sim o organismo dele que não estimula a produção. Então, quando ele muda o seu estilo de vida, e aí nós fazemos um estilo de reposição hormonal que não mexa nesse eixo, ou seja, a gente não faz injeção, a gente não faz creme, a gente faz remédios orais que estimulam o próprio organismo a produzir testosterona. Uhum. Então, existem várias formas de repor, e essa nesse indivíduo é uma característica.
Esse tratamento é ao alcance de todos? Também sempre perguntam isso.
Olha, o tratamento de reposição de testosterona não é tão barato assim. Infelizmente, uhum, a gente não tem isso disponível na rede pública. Isso é um, sim, erro, porque sexo é saúde e a rede pública deveria olhar com maior atenção essas questões. Mas existem, sim, maneiras de repor através de gel, de creme, algumas terapias injetáveis também são muito bem utilizadas e hoje em dia, com quebras de patentes, elas vêm ficando cada vez mais acessíveis. Uhum. Então, acho que, assim, é pesar exatamente custo e benefício. O benefício é muito grande, às vezes vale um custo um pouquinho mais elevado.
Sim, sem sombra de dúvida. Então, aos ouvintes que estão passando por essa fase e não têm coragem, dê o seu alô aí para eles.
Bom, eu diria que duas coisas. Primeiro, se preocuparem em dar uma maior atenção ao seu corpo. O corpo dá vários sinais. O pênis, por exemplo, eu sempre falo, não é um termômetro de amor, não é um termômetro de masculinidade nem de virilidade. Ele é um termômetro de saúde física e saúde mental. Uhum. Então vamos observar um pouquinho os sinais que o seu corpo está dando para você ter uma qualidade de vida melhor. A reposição hormonal, ela é segura, mas ela tem que ser feita com muita responsabilidade pelos profissionais. Contra o bem profissional, procure a Sociedade Brasileira de Urologia, ali vai ter sempre profissionais muito qualificados. Então, acho que essa é a mensagem que eu daria para os homens em geral. Cuidem-se, né? Cuidem-se, uhum, e façam como as mulheres, que sempre vivem mais do que nós, porque se cuidam mais.
Tem que se cuidar, né? Doutor, é muito bom falar com o senhor, sabia? Chegamos ao final da nossa conversa, infelizmente, mas deixe uma rede social ou um telefone para que mais pessoas possam ter acesso às informações. E parabéns, como sempre, o senhor é brilhante.
Ah, muito obrigado. Olha, eu trabalho na clínica Saluter, em Copacabana, uhum, e a minha rede social é Dr. Francisco Coutinho. Eu tenho, uhum, um canal no YouTube, eu tenho também Instagram, e lá a gente sempre fala sobre sexualidade, sempre com dicas e práticas e casos que a gente encontra. Tá,
maravilha,
um prazer.
Obrigada, super beijo. Boa
um
semana.
Beijo, tchau.
Bom final de semana, quase, né? Obrigada. Falamos então com ele, Dr. Francisco Coutinho. Ele é urologista, a clínica é Saluter. E você pode encontrá-lo na rede social, @Dr. Francisco Coutinho, urologista. Ele é muito bom.